Oi, Fal.
Oi, querida.
O que a senhora está achando dessa
Diga.
situação com a Dilma Rousseff? Ela perde ou ganha? A Dilma ganha, vai para o trono? Silvio Santos pergunta. Hein, dona Fal, responda, por favor.
Ó, Esther, o Érico Veríssimo diz num pedaço lá do Tempo e o Vento que não tem como o cavalo do coronel perder a corrida. Então, eu acho que, apoiada pelo nosso magnífico governo federal, as chances dela são muito boas. Eu acho, enfim, eu acho esse país um absurdo, mas eu acho que as chances dela são, sim, muito boas. Eu acho cedo pra gente... Acho muito cedo. Não dá nem pra saber o que vai acontecer na prefeitura dessa porra dessa cidade de São Paulo.
Mas eu gostei.
Que dirá no governo federal.
Mas, querida, eu gostei de uma coisa que ela falou. Quando ela respondeu ao tal do Agripino, que foi...
Eu também.
Não, eu gostei daquele pedacinho que ela falou assim, nós somos humanos. Nós somos frágeis. Nós sentimos dor. E você reparou uma coisa? Em blog, na internet, nós não somos humanos, nós não somos frágeis e nós não sentimos dor. Você é uma das únicas pessoas que tem coragem de comentar sobre isso. Mas a dor física, essa dor às vezes que nos maltrata, nós calamos, você reparou? Parecendo que nós somos super-homens ou só temos mente. Você sacou essa? Ou eu estou enganada?
Eu não. O que eu acho que a gente faz no blog é o que a gente faz na vida, pelo menos para a maioria das pessoas, pelo menos para as pessoas que a gente não conhece bem, que é mostrar, ou tentar, pelo menos, mostrar o lado bom, o lado feliz, o sorriso. Eu fui comprar roupa, eu fui com a minha mãe no clube, eu fui namorar não sei aonde. É exatamente por isso que você falou e que a dona Dilma também, porque a gente é humano, a gente... É humano querer se mostrar bem, bonito, atraente e feliz, né?
É porque isso aqui vende, né, Fal? Mas sabe de uma coisa?
É?
Cara, eu tô com idade já. Você sabe, eu tô pensando uma coisa, 66 anos já é a idade, Fal. E aquele tombo que eu levei no cavalo e quebrou minha perna, cara, isso dói, que é uma miséria. Às vezes eu tô escrevendo aqui toda feliz da vida, sorrisos e flores pra quem não lê aquele blog, que ninguém lê, né? Mas eu tô morrendo de dor na perna. Eu sei, querido, de vez em quando te vejo lá. Aí, Fal, você é a única que me lê. Nem Ana me lê.
Mentira! Mentira, Fal! Ela ainda hoje foi lá falar que eu arranquei o jornal na frente dela, que ela queria ler o jornal, que eu li primeiro, umas coisas assim. Falei, desde quando sabe ler jornal, mulher?
Nem meu filho me lê, ele não me aguenta.
Falei, eu vou te contar
uma história.
O que você falou?
Eu vou te falar, o Alê não me lia, minha mãe não me lê, meu irmão não me lê. Minha amiga de infância, minha amiga mais antiga, a Karina, não me lê.
Eu não acredito que a Karina não te leia.
Então, eu acredito, aliás, que a Ana Laura não te leia.
Não,
porque...
mas eu leio, meu Deus do céu. Isso é maior...
Isso aí é coisa de porta sem parafuso, Paulo. Ela não tem parafuso
nenhum. Deixa eu botar lenha na fogueira.
Ela é folgada pra caramba, cara.
Ai, eu adoro disseminar a discórdia.
E quer saber?
Então, eu entendo que a Ana Laura... Que a Ana Laura te abandone, que ela não lê. Eu sei como é que eu sou. Eu compartilho da sua dor, camarada. É assim mesmo. Vai se acostumando.
Que coisa mais hipócrita. Eu não quero mais saber de drops, de chiclete, de balinha, de... Eu só quero o Baco, que Baco realmente me ama.
Ai, Jesus, Maria José.
Então, veja bem. Eu tô morrendo de dor na perna e ainda não tomei banho. Que é pior, cara. Eu hoje tô pensando seriamente se eu vou tomar banho ou não. Tá um frio de rachar.
Ah, Esther. Ah, toma banho. Banho é uma coisa ridícula. Não sei quem inventou isso pra tomar banho. Isso é bobagem.
Eu acho que hoje eu não tomo banho. Agora.
Não,
se
não.
Se usar na perna, você tá com um gato.
Não vai usar, precisa lavar, Esther. Não, que é isso, Esther. Esse filho para. Deus se torna um enxufão. Porra, Esther, é da hora. Bora da hora.
Ah, eu tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu saio de casa com meu jegue pra gravar esse programa, entendeu? E eu vou saber se a pessoa faz o... Eu não tenho culpa disso.
Eu, pelo amor de Deus.
Eu não tenho. Aliás, ô dona Fala, quando vai me servir e é pras bandas de cá, tem um jeguinho bom pra caminhar, viu, Fala? Bom, que você vai adorar. É bom demais.
Baco vai gostar?
Baco vai amar.
Porque Baco vai montar nela também? Tadinha.
A bichinha, não, Esther. Gostar pra fazer amizade, ô meu Deus.
Mas nada impede
de
puxar o rabinho, né, dona Fala? O Fly adora morder, acabar com o rabo desses bichos. Deus é pai.
O Fly é um doente. E tá bom?
Continua doente. Graças puxando o rabo de tudo quanto é cavalo. Não, nem tem muito cavalo pra ele puxar rabo. Por isso que ele tá triste. Porque os cavalos foram pro outro pasto, né? Não sei se você tá sabendo. É, aqui só tem não, a pota que você esperou nascer, mas não nasceu. E o Faísca pra fazer companhia a ela. Então só ficam os dois aqui e pronto, acabou. Tem duas vaquinhas... Mas ontem, não sei o que aconteceu, correram com as vaquinhas foram para lá na PQP e tá difícil de trazer de volta. Então, não sei se eu... Não é de vaquinha ainda, é bezerro. Não sei se eu desisto delas duas ou o que eu... Esse primeiro programa, nós estamos tratando uma coisa, a arte de perder. Né? A gente parece que leva a vida perdendo... E acreditando que ganhou alguma coisa. Mas na realidade a gente só perde. Discorda de mim. A gente perde o tempo na fila. A gente perde a saúde. A gente perde a mocidade. A gente perde os entes queridos. Nós perdemos a vitalidade. Nós paramos de sonhar. Nós perdemos o sonho. Afinal, o que a gente está esperando perder mais? E como é que a gente sobrevive a tanta perda? E essa constante dar a volta por cima, recomeçar? Eu gosto muito daquele poema da Bishop, Elizabeth Bishop, uma arte, one art. A arte de perder não tarda a aprender. Tantas coisas parecem feitas com o molde da perda que o perdê-las não traz desastre. Perca algo a cada dia. Aceita o susto de perder chaves da hora passada em balde. A arte de perder não tarda a aprender. Mesmo, eu vou cortar um poema, bem uns versos. Mesmo perder-te a ti, a voz que ria, um ente amado, mentir não posso. É evidente. A arte de perder muito não tarda a aprender. Aprender. Embora perda, escreva tudo. Lembre desastre. Ela fala dessas perdas porque ela tinha uma casa, morava numa casa do Samambaia, lá em Petrópolis ou Teresópolis, e perdeu a casa. É, morava num apartamento em Copacabana, perdeu o apartamento. É, morava com uma pessoa e perdeu essa pessoa. Depois comprou uma casa em Ouro Preto, amava Ouro Preto e perdeu essa casa em Ouro Preto. E foi perdendo. Ela era escocesa, andou pelo mundo inteiro, amou a Amazônia e nunca chegou a algum lugar, nunca se encontrou. Então, ela como nós, quer dizer, ela pelo menos fala aqui nesse poema, apesar de que eu acho que a maioria dos poemas falam em perda. Luana, você está acordada?
Eu estou.
Você está participando, meu.
Você está falando?
Trabalha. Não, fala também. O que é isso?
Eu vou atropelar.
Eu vou. Não, atropela. O lazer é de atropelar.
Não, mas...
Eu estou falando muito. Fala, eu estou falando muito. Fala você, filho.
Ô, Fala, você fala e eu fico com cara de paisagem, porque o telespectador 20 não verá mesmo, mas poderá imaginar uma cara de paisagem.
Fala, então nós estamos falando sobre perdas e recomeços. E está na hora do recomeço. Nós todos. Nós tivemos um ano difícil também o ano passado e estamos recomeçando. E vamos recomeçar. E a gente tem que recomeçar. A gente... Me conta desse café da manhã, por favor.
O café da manhã das estrelas?
É. Dentro todo mundo aí, usa Lever.
Aí do tema.
Entre 10 estrelas do café da manhã usa o Lever?
Todas, é. 10 entre 10 estrelas. É, dentro desse tema do primeiro programa e do relançamento do Primeira Fonte, esse café da manhã tem tudo a ver com perdas e com recomeços e com... Eu descobri esse lugar com o Léo até uma noite, ele queria ver as decorações de Natal de Moema, a gente foi ver Moema já não estava mais bonita, decorada para o Natal. E aí a gente continuou andando, ele queria tomar café e ele descobriu esse lugar, que é lindo, que é gostoso. Depois a gente voltou lá mais e aí um dia a gente foi lá para tomar o café da manhã. E aí eu descobri, eu sou da turma do café da manhã, né? Você sabe, mesmo dormindo pouco e tendo insônia e tal, eu funciono bem, funcionar bem é difícil, né? Mas eu sou menos lerda e menos burra de manhã. Eu sou menos inútil das 9 às 12. Do meio-dia em diante é uma ladeira só. 6 da tarde eu mal consigo juntar os neurônios para respirar, que dirá fazer uma coisa útil. E aí eu decidi que eu ia para esse lugar. Então é raro o sábado que eu não vou. Como hoje, por exemplo, que eu não fui porque torresmo quebrou de novo, a gente foi assaltado, bisteca tá morrendo, tá muita depressão para tomar café hoje. Mas, enfim, porque é um ritual que eu precisava ter nessa fase nova e nesse recomeço, que não é uma fase nova e nem um recomeço de... Ai, que lindo, vamos recomeçar porque a vida, porque o sol, porque a gente caminha e porque... Não, é um recomeço absolutamente forçado e sem a menor ilusão, sem a menor perspectiva de que ai, vai ser maravilhoso, vamos recomeçar. É um recomeço que tem que ser, porque não tem o que fazer. E eu achei que para mim ia ser muito bacana... Tem um ritual gostoso toda semana, num lugar bonito, fora de casa, porque eu sou muito indoors, eu preciso fazer alguma coisa lá fora. Lá fora, peronomútil, né? Porque é dentro de um restaurante. Mas, enfim, lá fora e para mim tem a ver com essa fase nova, com esse recomeço, sim. Eu vejo gente, alguns amigos vão toda semana. Eu acho que eu só tomei café sozinha lá uma vez nesses meses todos. Sempre vai alguém, a gente dá risada e uma das meninas no café da manhã, acho que foi a Isabel, Isabel Pacheco, no café da manhã da semana passada, na hora que a gente estava se servindo, falou, meu Deus, manteiga de verdade, que lá em casa nunca tem manteiga. Não tem isso também. Você vai, come uma manteiga de verdade, bota açúcar no café, não adoçante, essas coisas assim. E não sei, ver gente, conversar, é gostoso, é isso, Esther, não tem nada de exótico, é baratinho, porque eu estou numa fase... extremamente pobre mesmo, assim, fodidamente pobre, e então é baratinho, é simples, mas é bonito, é gostoso, o café é bem feito, a gente dá risada, sempre vai algum amigo, sempre vai alguma pessoa bacana, e a gente toca um terror lá no, no, no Fazenda de Moema, assusta os outros clientes. Tem cliente que eu já senti que parou de ir, porque é de muito barulhenta. Tem uns clientes que já sumiram, os negos iam e agora vão mais. Porque a mulherada grita pra cacete. É isso, é muito legal.
Você podia gravar um bezerro. Nesse café da manhã, hein?
Olha, na semana passada, eu fiz uma pequena mesa redonda a respeito de escova progressiva, lá na mesma fazenda. Eu ainda não ouvi a gravação, então eu não sei avaliar se ficou boa, se o microfone pegou a voz de todo mundo, mas eu tentei. Depois eu ouço, se ficar bom, a gente foi autorizado pelas participantes a colocar no ar, no programa Lesdeira. Foi um debate muito palpitante. As pessoas defenderam a escova progressiva e principalmente a companheira LLL, que é uma usuária, eu diria, quase uma viciada em escova progressiva. Ela já está com as faculdades mentais dela um pouco entorpecidas pela fumaça do formol. Então, foi mais legal do que... Sem dúvida nenhuma, foi mais legal do que a Dilma Rousseff depondo no Senado. Agora, a nossa mesa redonda sobre...
A Thaís...
Escova progressiva, realmente...
A Thaís, eu acho que é Thaís Oliveira, sei lá, não sei o nome dessas globais, não. Thaís Geraújo, ela disse o seguinte, que não se deve usar a escova progressiva. Tem um tal de Live In, um produto que ela entope a cabeça dela, e o cabelo dela tá bonito paca. Com esse tal de Live-In, entope a cabeça de Live-In e fica aqueles cachos ficam assim malemolentes, sabe? Soltos, bonitos, brilhantes, e não se deve usar escova progressiva. Então eu ouvi esse programa, gostei muito do Live-In, tô até catando o Live-In porque eu quero usar no meu cabelo para ver o efeito que dá, que deve ficar macio paca. Pelo menos, mas aqui em Caxambu não tem Live-In. Você já ouviu falar nisso, Paulo? Live-In?
Nunca. Sério, eu sou um fracasso para essas coisas de mulher. Primeiro porque eu hei de vir mulher em alguma reencarnação, tenho orado muito para voltar mulher. Em alguma vida eu hei de vir mulher. Depois eu tenho esse cabelo ridículo de pintinho, essa coisinha lisa, pouca, fininha e que cai. Meu cabelo não cai, né? Meu cabelo se suicida em massa. Eles olham para o precipício, gritam, e pulam da minha cabeça. Então, eu não faço nada. Eu lavo o cabelo, raramente eu seco no secador. E só porque ele já é bem pobrinho e fraquinho, sem eu ficar entupindo ele de química.
Não tem problema não, Paulo. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade nesse programa.
Agora, vem cá. Nós esquecemos de avisar o que nós estamos falando. Eu vou voltar com a música, Tomando é o Sol, do Alberto Plá, e a gente, daqui a pouquinho, eu digo, quando eu disser 1, 2, 3, já, nós diremos. Programa Lezeira, tá legal? Vamos lá.
Sentaditos, sem razão, em el portal. Cada sol, nada somos, no tenemos, no queremos, ni hacemos. Manolo, cabeza voló, solo el sol, de total. Sin las obligaciones, ni ambiciones, ni intereses, sin tener nada que hacer, ni que ganar, ni que perder, aquí estamos también. Tomando el sol.
Tomando el sol, 1, 2, 3, já. Estamos tomando o sol do programa Sol Lezeira. Fal, que programa a gente tá?
Oi.
Qual programa?
Programa Lezeira?
É a introdução provisória do programa Lezeira. Estamos todos aqui, exatamente, que horas tem, meu Deus? 21h44, tomando é sol, porque não há nada mais a fazer neste rincão.
Muito bem, carinho.
Gente, ó, vou falar... Vocês estão muito charmelém. E eu tô rouquíssima. Rouquíssima.
Fala.
Fala. Agora teremos que aprender a pronunciar as palavras. E o L? O L. O L é fundamental. O L. Língua palatal. Língua palatal.
Sabe o que eu queria perguntar para vocês?
Diga,
se vocês aí em Caxambu... Oi, vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo.
Se vocês aí em Caxambu têm alguma coisa parecida com o café da manhã das estrelas, se vocês têm algum ritual, assim, semanal ou sei lá...
Filha, aqui em Caxambu tudo é um luxo. Perguntar isso é assim, é mais alta obvodade, tá? É estrelas.
Mas vocês sabem, minha, vocês têm uma coisa assim fixa toda semana ou cada 10 dias ou 2 vezes por semana, sei lá, vocês vão para um lugar encontrar a gente ou...
Não, a gente odeia a gente odeia pessoas. É uma coisa horrorosa, meu Deus do céu. É brincadeira, Paulo, é brincadeira. Olha só, de vez em quando, a gente vai para um café. Aliás, nós te levamos a esse café lá em São Lourenço. Quer dizer, a gente sai de Caxambu para tomar o nosso café, a verdade é essa. Lá na Mara, lembra, Fal? No Coffee Coffee.
Ah, lembra,
coffee.
Bacana lá.
Até porque lá é o único lugar aqui da região que tem o café do ponto. E nós somos apaixonadas pelo café do ponto. Quer dizer, esse é o único programa em que se faz propaganda de graça. Querida Fal.
É verdade, né? Como a gente tá tonta. Oi.
Bem, e além do café das estrelas... O que mais é na sua programação? Mas eu acho uma coisa, a gente não deve correr muito, não deve botar muita coisa nesse programa, não, senão vai ficar muito grande.
A gente
grande,
vai ter
não.
que editar.
O que você acha? Vamos concordo. Encerrar esse
não,
capítulo?
Não, não vamos não. Eu tenho uma coisa a dizer então, que ninguém deixou eu falar.
Então diz, por favor.
É demais. Vamos lá. Sabe o que é? É que vocês ficaram falando aí de perda, de recomeço, e que você falou que a vida a gente perde o tempo inteiro, perde tempo, perde isso, perde aquilo... Mas eu acho que a cada minuto, mesmo quando a gente perde, é justamente nesse ponto que a gente ganha. Porque se nós temos a oportunidade de recomeçar, não tem ganho maior que esse. Eu acho que a pior coisa é quando, em determinada situação, a gente percebe que a gente perdeu, olha para um lado, não vê nada, olha para o outro, também não. E não tem a sensação de que é possível recomeçar. Eu acho que a partir do momento que nós temos a oportunidade de recomeçar, nós já estamos ganhando. Por pior que seja a situação. Até porque só a gente para medir o que é bom e o que é ruim, quer dizer. E se não houvessem coisas boas, nós não saberíamos realmente dizer o que é ruim. Então, eu acho que até para ter esse parâmetro entre perdas, a gente já ganhou. Porque o recomeço, gente, é uma das maiores oportunidades que a gente tem, inclusive, de se sentir vivo. E eu acho que estar vivo não é estar simplesmente presente num lugar, mas é fazer, é acontecer. E eu acho que esse tipo de coisa a gente tem de sobra. E quando eu falo a gente...
eu acho que...
Oi, Fal?
Não, diga, termina, desculpa,
é isso,
te atropelei,
é isso.
Termina.
Quando eu falo a gente, não... Não é especificamente você, Esther, eu acho que é a humanidade, eu acho que nós temos essa capacidade de recomeçar. E eu acho importante isso. É importante ver nas coisas que a gente perde, mesmo quando a gente acha que não tem saída para alguma coisa, respirar um pouquinho, ter a tal da paciência, que é tão difícil. E não se desesperar, porque quando a gente se desespera, além de não resolver, as coisas se tornam mais difíceis. E mesmo difícil, quando a coisa é difícil, não quer dizer que ela também não terá fim. Mas o recomeço, eu acho que é mais do que uma esperança. É uma vontade realmente de encarar positivamente uma situação, por mais que a gente reclame de muitas coisas. E está falando aqui uma pessoa que reclama de muitas coisas. É, não tenho paciência com uma série de coisas. Né? É, hoje estava conversando mesmo com a Esther. Ela comentou, aconteceu um episódio, a Esther entrou numa farmácia para comprar umas coisas, o atendente não era péssimo, porque péssimo era elogio. E chegou uma hora que a Esther perdeu a paciência, tipo, ah, não quero comprar mais nada não, você não sabe nada, algo do gênero. Na hora eu falei assim, calma, tá? Mas depois eu fiquei pensando naquilo e eu falei, realmente, é muito difícil. Ela falou assim, ai, eu tô sem paciência pra gente burra, não aguento mais gente burra. E realmente, às vezes eu começo a reclamar muito nesse sentido. A burrice, às vezes, incomoda demais. É isso.
Bem, então é bom dizer por que nós estamos recomeçando nesse programa. Que a gente tinha o condomínio, nós tínhamos o condomínio. Fazer falar, começar a falar correto, né? É, nós tínhamos o condomínio Brasil e voou. Agora, o Primeira Fonte voou o banco de dados. E estamos recomeçando com Primeira Fonte. Então, esse programa de hoje, o podcast, é um recomeço, está dentro. É perdas e danos, começar de novo, aquela música do Ivan Luiz. Começar de novo e sei lá o quê. Né, Falzinha?
Estou te ouvindo.
Então, algum recado para os nossos ouvintes para encerrar esse programa de hoje?
Não, querida, agradecer pela audiência selecionada que nós temos. Pedir que eles novamente tenham paciência com essa nova fase. A equipe está menor, mas o equipamento continua uma bosta. Então, que eles tenham paciência conosco, que eles sugiram pautas, que eles tenham a certeza que do próximo em diante o debate vai ficar mais animado, mas a gente vai... Eu, pelo menos, vou me preparar melhor e vou estudar mais. Hoje eu realmente estou com a marcha meio lenta. E que, eu não sei se já agora a gente vai determinar, mas que, se não agora, não sei o que a Esther vai decidir, mas se não agora, no próximo, a gente já vai deixar muito determinado e muito claro, assim, dia que vai programa novo para o ar, para vocês poderem saber que dia da semana tem programa novo e tal, para a gente virar um hábito na vida das pessoas, não uma coisa que acontece de vez em quando. É pretensão, mas também, não, bicho, mas... se a gente num país que tem as nulidades, que tem todas tão pretensiosas, todas tão formadoras de opinião, todas tão fundamentais, todas que acham tanto de tanta coisa, se a gente não for um pouco pretensioso, a gente está fudido. Então, pretensiosamente, nós vamos tentar virar um hábito na sua vida e, para isso, a gente promete que, em breve, a gente vai ter uma agenda. Então, todo dia tal, tal horas, tem programa novo e alguma coisa desse gênero. E isso, e agradecer a nossa selecionadíssima audiência.
Tomando el sol, ¿qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no siento?
En esta mierda de rincón, ¿qué más podría hacer? Tomar el sol. ¿Qué tal, Paul?
Yo acho legal.
Se destruiu.
Pode ser uma vez que pra um, depois
somos
a gente
como
mas somos encostados.
Ni valientes, ni revolucionarios. Fermín.
Somos mudos, y algo somos, y aún teniendo muy claro quiénes son los culpables de todo, nosotros nos callamos. Y las gracias, porque estamos...
Eu não estou usando uma mostrinha do que é o...
Gritou,
que
Alberto
Y así nos calizó.